Vozes da Igreja. Compartilhar minha luz. Era um dia incomum no sul da Califórnia, Estados Unidos da América, com trovões, relâmpagos, uma chuva torrencial e um calor sufocante. Eu desejava relaxar e assistir a um filme em minha casa com ar-condicionado. Mas assim que me sentei, senti que deveria ligar para minha amiga Cheryl. Quando liguei, descobri que ela ficara sem energia elétrica desde aquela manhã. Estava preocupada que a comida no freezer descongelasse e que o leite estragasse. Por isso, trouxemos a comida dela para minha geladeira. Na noite seguinte, Cheryl e eu passamos em frente à casa dela. Todas as casas da rua do lado dela estavam em total escuridão, ao passo que as do outro lado da rua tinham energia. Uma casa em particular chamou minha atenção. Exatamente do outro lado da rua, a casa brilhava com luz, enquanto as pessoas estavam sentadas na varanda conversando, rindo e se divertindo. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar aquela cena da mente. O contraste era surpreendente. Breu total de um lado da rua e luzes brilhantes do outro. Pessoas imersas na escuridão, enquanto seus vizinhos desfrutavam de luz. A imagem me fez ponderar quantas vezes fui como aquelas pessoas do outro lado da rua, desfrutando a luz do Evangelho enquanto outros estavam na escuridão. Imaginei-me sentada em minha varanda com alguns amigos da igreja, desfrutando a luz do Evangelho sem compartilhá-la com os outros. Todos no mundo nasceram com luz, a luz de Cristo. Como membros da igreja, temos o privilégio de aumentar essa luz compartilhando o Evangelho. O Salvador ensinou: eis que acendem os homens uma candeia e colocam-na debaixo de um alqueire? Não, colocam-na em um velador e ela dá luz a todos os que estão na casa. Portanto, fazei brilhar vossa luz diante deste povo de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Terceiro Nefe, capítulo 12, versículos 15 e 16. Como membros da igreja, temos a responsabilidade de fazer nosso testemunho de Cristo brilhar para que todos o vejam, principalmente aqueles que estão em trevas espirituais. Depois desse ocorrido, decidi que seria o tipo de pessoa em quem o Pai Celestial poderia confiar, saindo do conforto de minha varanda e levando a luz do Evangelho a meus vizinhos que estão em trevas. Dolores Sobieski, Califórnia, Estados Unidos da América.
Minha primeira oração sobre a primeira visão. Quando decidi ser batizada, eu o fiz porque alguns de meus problemas foram resolvidos enquanto estava recebendo as palestras. Não foi porque eu tivesse orado e recebido um testemunho de que o livro de Mormon era verdadeiro ou de que Joseph Smith viu o Pai Celestial e seu filho Jesus Cristo. Os missionários convidaram-me a orar sobre essas coisas, mas nunca o fiz. Simplesmente acreditei no que os missionários tinham me ensinado. 3 anos depois de meu batismo, uma irmã subiu ao púlpito da capela e externou seu testemunho do livro de Mormon e de Joseph Smith. Convidou todos a ponderar esta pergunta: será que realmente oramos sobre a veracidade do livro de Mormon e sobre o que aconteceu com Joseph Smith? Essa pergunta me atingiu em cheio e pensei comigo mesma: nunca orei sobre essas coisas, mas deveria e assim o farei. Fiquei motivada a agir porque naquela época minha fé era fraca e meu testemunho das Escrituras era superficial. Naquela noite, orei a meu pai sobre Joseph Smith e sobre a veracidade do livro de Mormon. Não senti nada na primeira vez em que orei, nem na segunda. Para não ficar desanimada, abri as Escrituras em Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 14 e 17, que descreve como Joseph foi ao bosque para fazer uma oração pessoal. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens. Ao ler aquelas palavras, comecei a tremer como se uma corrente elétrica tivesse passado por todo o meu corpo. Imediatamente, soube que Joseph Smith tinha realmente visto o Pai Celestial e seu amado filho Jesus Cristo. Soube que tínhamos o livro de Mormon porque o Senhor o traduziu por meio de seu profeta. Sinto-me grata ao Pai Celestial por ter me concedido esse testemunho da veracidade da primeira visão. Percebi que se o Evangelho não tivesse sido restaurado, eu não teria conhecido meu Redentor. Sei que a plenitude do Evangelho é verdadeira e que receberei as promessas de Deus se perseverar com fé até o fim. Jin Zhuang Chen, Taiwan.
Pode me dar uma bênção? Há vários anos, acompanhei ao hospital um irmão que eu visitava com o mestre familiar, o irmão Chef, para dar à sua esposa uma bênção do sacerdócio antes da cirurgia dela. A irmã Chef dividia o quarto no hospital com uma mulher chamada Anne Leather, uma paciente de longa data com câncer terminal, já desenganada pelos médicos e com curta expectativa de vida. Estendi a mão para puxar a cortina que havia entre as duas camas de hospital antes de iniciar a bênção, mas então parei. Não querendo excluir Anne, expliquei-lhe o que faríamos e perguntei-lhe se gostaria de assistir à bênção. Ela disse que sim. Seu marido, já falecido, fora um ministro de outra religião, e ela ficou interessada em nossas crenças. O irmão Chef e eu prosseguimos com a bênção enquanto Anne a ouvia. Alguns dias depois, antes de a irmã Chef receber alta, Anne perguntou se também poderia receber uma bênção do sacerdócio. O irmão Chef e eu retornamos de bom grado ao hospital para dar-lhe uma bênção. Anne não foi curada do câncer, mas sua saúde melhorou muito. Ela estava interessada em aprender mais a respeito do Evangelho. Então pedi aos missionários que passassem no hospital para ensiná-la. Ela ouviu de coração aberto a mensagem do Evangelho e decidiu ser batizada. Todas as semanas depois de seu batismo, íamos ao hospital para levar Anne à igreja em sua cadeira de rodas. Por Anne estar doente, era difícil para ela se movimentar, mas ela logo encontrou sua própria maneira de servir ao Senhor. Levamos-lhe uma máquina de escrever, e todos os dias no hospital, ela passava horas fazendo o trabalho de história da família. Anne viveu 3 anos a mais do que o esperado, e preparou centenas de nomes de familiares para o templo antes de vir a falecer. Depois da morte dela, a irmã Chef fez as ordenanças do templo por muitas antepassadas de Anne. Até onde sei, Anne foi o único membro de sua família a entrar para a igreja. Sua família viva nunca se interessou muito pelo envolvimento dela com a igreja, mas tenho certeza de que vários de seus parentes já falecidos estão gratos pelo trabalho vicário feito em favor deles. Nunca sabemos se as pessoas que encontramos estão prontas para receber o Evangelho. Sou grato por poder ter visto uma semente plantada no coração de Anne depois de ela ter testemunhado uma bênção do sacerdócio, florescer e abençoar centenas de filhos do Pai Celestial. Ark Crater, Nova York, Estados Unidos da América.
Meu desejo de aniversário. Quando aceitei o Evangelho aos 18 anos, reconheci que tinha provado o mais doce de todos os frutos. Senti grande alegria, mas pensei nos membros de minha família que estavam perdidos e errantes. Senti grande pesar por ser o único membro da igreja em minha família, mas não sabia como abrir os olhos e os ouvidos de outros para a verdade. Tentei convencer minha família de várias maneiras a ouvir os missionários, mas quanto mais eu tentava, mais hesitantes eles ficavam. Fiquei desanimada e pensei em parar de ir à igreja. Mas ao orar, uma escritura me veio à mente. Se depois disso me negardes, teria sido melhor para vós que não me houvesses conhecido. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 14. Orei ainda mais, li as escrituras, frequentei as reuniões da igreja e concentrei-me nas bênçãos em minha vida. Como resultado, a dor começou a sumir. Ao aproximar-se meu aniversário, senti-me inspirada a fazer uma festa lá em casa e a convidar todos os meus amigos da igreja, inclusive os missionários de tempo integral. Eu queria que minha família se entrosasse mais com os membros da igreja, que, a meu ver, eram as pessoas mais felizes no mundo. Para mim, a festa foi como uma noite familiar. Depois daquele dia, as coisas mudaram. Os missionários passaram a ser bem-vindos em nossa casa e se tornaram grandes amigos de minha família. Um dia, meu pai anunciou que queria que toda a nossa família ouvisse os missionários e fosse à igreja. Fiquei chocada. 3 anos depois de meu batismo, toda a minha família foi batizada. Na reunião batismal, minha mãe prestou testemunho e meu pai agradeceu aos missionários. Os membros da ala ficaram surpresos com a conversão deles. Como isso aconteceu? Todas as lágrimas que derramei e as metas que estabeleci foram importantes. Mas, acima de tudo, o coração de meu pai se abrandou graças ao amor e amizade dos missionários e dos membros da ala. Todos os membros eram missionários por causa de seu exemplo ao viver o Evangelho de Jesus Cristo. Sou grata por eles e pelo plano do Pai Celestial, que permite às famílias ficar unidas eternamente. Angélica Carbonell de Gal, Filipinas.